Rock'n'Bollycast. É o rock enquanto elemento de transgressão que se torna um objeto de estudo. No processo que envolve seu estado de fluxo, quando vem de encontro aos valores estabelecidos e os movimenta, dando condições para a criação de novos valores, novas estéticas e novos estilos, e o momento em que tais criações se estratificam, tornando-se passíveis de serem desestruturadas, o rock acaba por transgredir a si mesmo, estando assim em constante reinvenção, para que em um dado momento consiga afetar novamente seu meio. Tal processo pode justificar o interesse de ordem acadêmica no rock and roll?
É isso aí, começa o Rock'n'Bollycast. Enfim, estamos conseguindo produzir um podcast que fala só sobre rock and roll. E a gente vai aproveitar este primeiro episódio do Rock'n'Bollycast para poder falar a respeito do Sociologia do Rock, que é um evento que vai ser talvez o maior evento de rock dos Pampas gaúcho. E aí nós vamos tentar explicar do que se trata aqui. E para isso nós estamos aqui com os nossos apresentadores do podcast, Fábio Corniani, tudo bem?
Tudo jóia. Só corrigindo que o Pump Stock não vai ser o maior dos Pampas, vai ser o maior do universo, certamente.
Eu tinha esquecido da
grande. Eu recebi um pessoal e tal, tem um pessoal que chegou a semana passada aí de outro planeta.
Caravana
estão
de Marte,
todos
já
muito empolgados aí, realmente vai bombar, não? Certamente.
Gabriel Sausen Fayol. Tudo bem?
Tudo certo.
Falei certo a pronúncia do nome?
Finalmente, né? Depois de 10 tentativas aí, mas estamos aí, é disso que se trata.
Muito bem. Professor César Beiras, o professor mais adorado da Unipampa, o idealizador do maior show de rock do universo, o Pampa Stock. Tudo bem?
Tudo bem. Hey, go, let's go, cara. A ideia é essa, é a primeira disciplina que a gente tem dessa forma no Brasil, uma disciplina feita com toda a comunidade acadêmica, ela não tem dono, porque o rock não tem dono, e agora eu vou fazer o Pump Stock aí, que vai ser o maior do universo. Eu estava vendo, o professor Fábio falou, a delegação de Marte ontem já reservou 500 lugares, cara, vai faltar lugar aqui em São Borja.
Ainda bem que eles são pequenininhos, né? Eles cabem todos numa lata.
Muito bom. E aí é o seguinte, nós tivemos aí a produção inicial aí do Neo, que trouxe um contexto deste primeiro bloco para a gente poder discutir por que rock na universidade, né? Se o Rock'n'Bolly é um podcast que fala sobre rock and roll, queremos saber então por que rock and roll na universidade. E aí eu levo para vocês, professor César Beiras, o idealizador, me diga, por que rock and roll na universidade?
A gente acha o seguinte, ó, é quase impossível tu explicar o século XX, desde a década de 50, né, e as relações sociais, sem entender o rock como um intercessor. O que é o rock como um intercessor? O rock como um elemento que cria signos. Ele cria, né, símbolos de liberdade, símbolos de igualdade, que são refeitos em relação à Revolução Francesa. Essa Revolução Francesa, ela criou lá igualdade, liberdade e fraternidade. O rock cria uma nova forma de igualdade, uma nova forma de liberdade, que tenta articular, assim, né, novos contextos sociais. E aí a gente acha, né, que para uma universidade como aqui a de São Borja, né, a Unipampa, que tem no seu campus aqui as humanidades, a questão de publicidade, de propaganda, de jornalismo, para os alunos é fundamental estudar isso. É fundamental estudar a interconexão entre rock e sociedade. E o Neo, que tu falou agora, que fez essa provocação, ele é o produtor da cadeira. Que a cadeira é completamente diferenciada, assim, né? Ela tem papos rocks, que vai pessoas de fora, ela tem produção, ela tem, não tem PPT, né, que são os PowerPoint, ela vai ter toda a produção dela em estilo de site, né? Ela tem músicas, tem até banda tocando. Na primeira edição teve até uma banda de rock and roll que foi a dos rocks tocando. Por que isso? Porque os nossos alunos hoje têm que pensar temas do cotidiano. Isso os prepara para o mercado de trabalho e entende esse momento importante que é o rock and roll, não só, né, para nós aqui. A gente não está fazendo isso porque não tinha o que fazer. Ao contrário, isso dá um trabalho do cacete. A gente está fazendo isso, né, porque há um interesse. Para te ter uma ideia, 200 alunos se inscreveram para a cadeira.
sensacional. E assim, uma das pessoas que se levou pro papo rock da disciplina foi o professor Fábio.
Foi. Né? Sabe que o Fábio começou tocando pagode na vida dele.
Então, eu acho muito legal ele trazer um pouco assim da experiência dele, porque assim, você já tinha dado aula em outras universidades, e qual é a experiência de participar de uma disciplina que trata sobre rock, né? Você que também tem banda, etc. Como é que você achou que isso influencia de alguma forma para que os alunos tenham esse contexto que o Beiras falou, dos alunos poderem entender o rock sob um contexto social, político, humanístico, etc.
Eu achei legal, foi bacana participar desse projeto aí também. Eu nunca tinha visto nada em outra universidade nesse nível. Assim, o máximo que eu vi foi algumas apresentações culturais, universidades, dando apoio. Mas sistematizando isso como uma disciplina é bem interessante. É um enfoque que o Beiras trouxe, um enfoque bem interessante, né? Trabalhando isso de forma, relacionando o rock com a questão com relações sociais e formas de mudanças sociais e afins. Eu tô curtindo, achei bacana. Eu participei de um papo rock, na verdade, que não é assim, eu não fui dar aula, só fui contar minhas histórias lá, né? O pessoal me chama de Forrest Gump, conta minhas histórias. Inclusive a história do pagode, que eu comecei a tocar, que não foi, na verdade, seria uma blasfêmia da parte do professor.
Já tá livre disso?
Já me saí disso faz tempo, já encontrei Jesus, encontrei assim, agora eu deixei de ser.
Mas se você encontrou Jesus, como é que você tá no rock? Você consegue explicar isso?
Fazendo gospel.
Não.
Tá fazendo rock gospel?
Porque... Então, é verdade. Não, é que, cara, eu falei, na verdade, quando você toca pagode, eu não toquei pagode, eu toquei em banda de baile, né, cara? Banda de baile você toca de tudo, assim, você tem que agradar os gregos e os baianos, né, cara? Então não tem jeito. Então foi por aí que eu passei, mas mais uma experiência de músico mesmo. E aí fui lá contar um pouco dessa história, né, cara? E como que eu tô
inserido no rock and roll. Nesse papo rock que você participou na aula do Sociologia do Rock do Beiras, você chegou a tocar, você levou violão, né? O que você tocou lá pra galera?
Eu toquei um pouco de rock nacional, toquei um pouco de até um rock dos anos 80, mas pra fazer uma ilustração mesmo, porque... Não foi Bon Jovi, cara. Na verdade foi uma música do Whitesnake, eu toquei a música do Whitesnake. Não tenho nada contra o Bon Jovi, você que tem.
Eu também não tenho nada contra o Bon Jovi, embora as pessoas que estejam nos ouvindo talvez não entendam isso, mas o Bon Jovi ele não é tão ruim assim como se diz.
Não é tão ruim, tá boa. É que... E aí eu toquei um pouco de rock nacional ali pra contextualizar. Foi mais uma ilustração, na verdade, né? Eu não fui ali pra mostrar técnicas de música, nada. Eu fui pra contar histórias mesmo. E aí pra ilustrar eu toquei um violão ali. Mas nada de absurdo, assim. Nada de absurdo.
E, bom, eu deixei por último, mas não menos importante, mas de uma forma provocativa pra falar, o Gabriel. Porque assim, o Gabriel vai fazer a parte nossa, que é a parte mais talvez centrada, a pessoa com a capacidade mais filosófica de interpretar tudo isso que nós falamos. Então, Gabriel, o que tu acha realmente dessa história, assim, rock na universidade, assim, é uma falácia ou tem fundamento?
Bem, a grande questão é que e é aí que a disciplina vai mostrar todo o seu valor. A partir do momento que a gente constata que a academia ela é carente de novas ideias. Tá? Então, nesse sentido, a disciplina Sociologia do Rock, é evidente que aqui eu já estou me posicionando, né, perante a disciplina de outros, ela tem como grande importância, grande graça, vou usar uma expressão já gasta, mas de qualquer maneira a essência da disciplina, não está no rock. Tá? Embora possa parecer um tanto contraditório, eu penso que a grande graça da disciplina está na sua forma de expressão. É o rock, poderia ser outra coisa. A grande curtição dela é fazer da sala de aula uma outra sala de aula, fazer do ensino um outro ensino. E aí, nesse sentido, quando a gente questiona bem por que o rock na academia... O rock entendido como uma estratégia de fazer a academia agir de uma outra forma. Portanto, quando eu digo que o rock talvez não seria o ator principal, não é nenhum sentido de pejorativo, pelo contrário, porque o rock ele tem essa característica de ser vazio. O rock é vazio, mas isso eu vou deixar para a segunda parte. Digamos que essa vai ser a minha a minha intenção de tese, tá? Agora, o rock, ele é vazio, no sentido que ele pode ser qualquer coisa, e essa é a grande graça, inclusive tema de uma disciplina.
E você acha que isso é legal para os alunos?
Eu acho que é interessante na medida em que os alunos estão acostumados com a disciplina... Eu não vou nem usar a expressão tradicional, né? Até porque a universidade ela só é o que é porque há uma tradição. Né? Não se trata de negar a tradição, mas se trata, isso sim, de proporcionar outras formas de disciplina. Talvez o nome ideal nem seria disciplina para esse caso, né?
Seria indisciplina. Pô, por que a gente não bolou isso antes, né, Beira? A gente podia propor que fosse uma indisciplina.
Tá valendo pra próxima edição. Eu, produtor, anota isso.
Bom, pode ser também. A questão do... O que eu chamo a atenção... O que eu chamo a atenção é justamente para o fato de não negar a disciplina, né? Mas se trata, isso sim, de produzir um momento diferenciado. E aí o caso de ser uma DCG, eu penso que tem tudo a ver, né?
Precisa explicar o que é DCG para os nossos ouvintes que não conhecem.
Disciplina Complementar de Graduação.
Isso é muito bacana. Isso é uma das coisas legais que nós temos aqui na Unipampa, né?
Então, mas é a questão da letividade, né? A pessoa poder escolher, além do que, ela, que são as obrigatórias, ela tem a opção de buscar a formação e se adaptar mais à realidade dele, buscando disciplinas que ele acha interessante, em vários cursos. Aí vem a questão da interdisciplinaridade, que é você pegar e ter ali disciplinas que você quer. E dentro disso, dentro dessas áreas e saberes, a gente tem que dar a opção, né? Eu acho que essa opção da sociologia do rock é uma opção.
É, só pelos 200 que se inscreveram na cadeira dá pra
então,
perceber
opção que as pessoas querem, né?
Lógico. Bom, galera, é o seguinte, a gente tá chegando no finalzinho desse primeiro bloco, né? No final do bloco a gente sempre traz uma música pra tentar contextualizar o que a gente tá tentando falar. Dessa vez, eu escolhi uma música para esse final do primeiro bloco. Nós vamos ouvir agora Que País É Esse, do Legião Urbana. Estamos num momento que é pré-eleitoral no Brasil, eleição do presidente do Brasil, né? Daqui a algumas semanas. Então vou trazer Que País É Esse, que é uma música que nasceu dentro da universidade, na UNB, né? Nos corredores da UNB. Então tem, acho que tudo a ver com o que a gente está falando, com o aborto elétrico. Vamos ouvir aí Que País É Esse, Legião Urbana, do álbum Que País É Esse. Ok? Daqui a pouco a gente volta.
Rocambolecast! We'll be right back. Rock'n'Bollycast!
Vem aí Pump Stock, dias 18 e 19 de novembro no Clube Recreativo São Borgense. O festival universitário terá show de Os Replicantes e Acústicos Valvulados. Além disso, haverá um concurso estadual de bandas de rock. Troque 2 kg de alimento por um ingresso e participe. Pump Stock, por uma sociologia do rock. Mais informações no site www.unipampa.net/pumpstock.
Hey, você tem uma banda com músicas próprias? Dia 18 e 19 de novembro, ela pode tocar ao lado dos Replicantes e Acústicos e Valvulados, em São Borja, no Clube Recreativo São Borgense. Então inscreva sua banda até dia 29 de outubro, através do site www.unipampa.net/pumpstock. A melhor banda irá participar do Festival Ibero-Americano de Música em Porto Alegre. Pumpstock, por uma sociologia do rock.
www.unipampa.net/pumpstock.
O Festival Universitário Pampa Stock, por uma sociologia do rock, tem o apoio cultural de Prefeitura Municipal de São Borja, Câmara Municipal de Vereadores, Grupo Educacional Professor Roberto, Jornal Folha de São Borja, Senac, Grafite Papelaria e Xerox, Clube Recreativo São Borgense, Assisb, Ponto Impresso, Obinotel, Casa do Cordeiro Cordilheira, Restaurante e Pizzaria Delícia, Camponesa New Fashion, Santa Inês Transportes, Aquarela Restaurante, Academia O2, Dualcom Propaganda, Alpha Music, Ropel Distribuidora, Fisk, RPS Sistemas.
Pump Stock, por uma sociologia do rock.
Rock'n'Bollycast. Para baixar nosso podcast, acesse o blog www.rock'n'Bollycast.blogspot.com e siga-nos no Twitter, @rock'n'Bollycast. Participe e dê suas sugestões. Lembrando que Rock'n'Bolly, neste caso, se escreve com CK, assim como rock.
Rock'n'Bollycast!
Beleza, voltamos, Rock'n'Bollycast. E veja só, agora nesse segundo bloco nós vamos discutir um tema que é bastante interessante, que o Beira já trouxe no primeiro bloco um pequeno tempero a respeito da questão intercessora do rock. E aí eu preciso que o nosso filósofo da mesa explique aos nossos ouvintes, né, do que se trata essa questão intercessora, né? E, Gabriel, seria o rock um intercessor?
Bem, antes disso, eu digo que eu não sou um filósofo, eu sou talvez um filósofo amador, né? No melhor sentido da palavra, amador.
Qual é o sentido?
Chama um profissional amador. Lá, cara. Você era um amador, meu.
Não, por favor. Epistemologicamente explica, lá. Então, a questão.
Tava em falta, amador é quem gosta de sentir dor, não sei o que é.
Deve ser dar um dorinho
com por aí, é por aí. Bem, mas é o seguinte, eu vou começar, na verdade, contextualizando um pouco essa questão toda. Dentro do GPTexto, o GPTexto é o nosso grupo de pesquisa, né? Grupo esse que o professor César Beiras participa das discussões desde o início, assim como o Marco, né? O Fabiano, que também...
Fabiano conhecido por...
Neu
também.
O nome artístico, né?
Até vou notar aqui. E
só meu. Então, se discutiu a possibilidade do rock funcionar como um intercessor. Né? Eu chamo a atenção para o seguinte, possibilidade. Né? Não se trata de criar uma relação de necessidade onde o rock necessariamente seria um intercessor. O intercessor, ele é um conceito de Gilles Deleuze, um filósofo francês, contemporâneo, haja visto que viveu no século XX, a nível de pensamento isso é extremamente contemporâneo. Esse conceito, ele basicamente diz que o pensamento humano funciona a partir dos intercessores. Os intercessores são aqueles que violentam o pensamento, Violento no sentido, quando eu falo em violência aqui, não é no sentido de violência física, ao menos não essa violência das páginas policiais, né? Mas se trata de uma violência afirmativa, uma violência que move o pensamento. Nesse sentido, o intercessor eu poderia chamá-lo de estranho. O intercessor estranha o pensamento. A partir de um estranhamento, pensamos. Já que aqui não se trata de Deleuze, mas mais de um roubo de Deleuze, podemos ficar por aqui. O Rock, ele seria um intercessor em potencial. É isso que eu chamava atenção antes, quando eu me referia à possibilidade. Ou seja, ele é um intercessor em potencial, e aliás, essa é a graça, né? Justamente porque ele pode causar estranhamento, mas não necessariamente. Né? Ele pode vir a causar um estranhamento. A questão que eu levanto, que eu me referi no primeiro bloco como sendo a tese, é que o Rock seria vazio. Né? Vazio em que sentido? Bom, a gente tem, inclusive tem relação com a música que eu trouxe, eu tenho aqui uma música do Júpiter Maçã, mas eu poderia trazer também uma música do Metallica, eu poderia trazer uma música do Ramones. Mesmo eu não sendo um músico, todos concordamos que há uma grande diferença entre uma banda e outra. Não é? E por que nós continuamos usando o mesmo nome, no caso Rock? Então ele é vazio no sentido que ele pode ser preenchido de qualquer maneira, por enquanto seria isso.
Então é o seguinte, então, ó, com a introdução do Gabriel, agora nesse segundo bloco a gente vai sempre trazer um entrevistado, e o entrevistado do dia é justamente o Gabriel, porque a gente não conhece uma pessoa melhor para falar a respeito dessa questão intercessora do que o Gabriel. Então vamos nós três agora entrevistar para tentar tirar conclusões a respeito do exposto. E quem começa? Fábio?
Pode ser.
Mré? Como assim? Mré?
Isso é coisa do Costinha. Vocês não entendem. Enfim. Eu acho que é interessante essa visão dele sobre a questão do vazio e o preenchimento. E realmente acho que é uma coisa que as pessoas discutem muito sobre que local do rock, qual a contextualização que o rock, daquele tipo de música está, né? E realmente, a única coisa que a gente chega a uma conclusão é que é rock, mas aí começa a criar o quê? Talvez ramificações, né? O que você acha dessas ramificações que são criadas, tipo, tipos de rock? Você acha que isso também tem
estereótipos?
Exato, é por aí. Eu penso que o conceito de rock é extremamente interessante justamente porque ele não deixa acontecer esse aprisionamento. O rock, na medida que a gente entende como intercessor, de imediato o rock deixa de ser um gênero. Seja ele gênero musical, seja ele estilo de vida.
E por que isso, Gabriel?
Justamente porque a partir do momento que ele se transformasse num rótulo, ele deixaria, evidentemente aqui se trata de uma tese em suspensão, ele deixaria de causar estranhamento. Porque ele passaria a se constituir em um estilo de vida extremamente identitário, fadado ao clichê, não é? Mas justamente em função que eu estou aqui chamando de graça, ele não permite que isso aconteça por muito tempo. Ele logo é esvaziado de significado e passado a ser preenchido com um novo estilo de vida, com um novo estilo musical, com uma nova batida.
Esse talvez fosse um exemplo bom para a gente poder entender essa questão intercessora. Posso entender assim?
Eu penso que o intercessor, ele jamais é nominado. Ou seja, aí está o porquê de eu frisar a questão de ser sempre o rock um intercessor em potencial e nunca um intercessor. Esse simples detalhe acaba modificando o todo. A partir do momento, e isso é importante de se frisar, que o intercessor ter um rótulo, ter um preenchimento fixo, é exatamente o momento em que ele deixa de ser um intercessor.
Mas então, aprofundando um pouco o que o professor Fábio colocou, queria nos ajudasse a identificar um pouco o que pode ser esse estranho, né? Em que momento, se o rock é um intercessor, se ele recria as condições na sociedade, em que momento que ele é estranho? Na disciplina, a gente tem feito algumas reflexões, né? Onde, por exemplo, a gente tem percebido sempre uma tensão entre o rock enquanto a produção de uma rebeldia, ou seja, de se rebelar a uma estrutura social vigente, a padrões de cultura, a padrões de valores, a padrões de moda, mas que constantemente está sendo cooptado por elas. Então tu pega a primeira geração do rock and roll, que foi, né, da década de 50, que foi negra, depois a segunda, que foi branca, onde se criou um rei, que é o Elvis, né? não sei quem que impostou ele, mas virou um rei nos Estados Unidos. Se fosse na Inglaterra, a gente entenderia, né? Que era um rock completamente comercial e não agressivo, na sua parte. Tu pega um Jerry Lee Lewis, que é completamente diferente. Tu pega os Beatles, por exemplo, da década de 60, que tem, no mínimo, duas fases diferentes. Uma fase comercial, os reis da IAEA, e depois uma fase, a partir do encontro deles com o Dylan, que é completamente rebelde, que é de crítica radical à estrutura social, de politização das suas músicas, de denúncia de um cotidiano hipócrita, né? O patriarcal, machista. Então tu vê essa questão do rock, que ele vai criando, ele consegue ser uma coisa estranha, né? O Elvis, a gente falava, não tem a sua contribuição, porque era o The Pelvis, né? Ficava rebolando lá, ou seja, o Elvis já inventou o rebolado, exemplo ele, né? Foi Lilo Richer lá e Chuck Berry. Mas enfim, como é que o rock consegue ser uma coisa estranha nessa questão? A gente tem que identificar esse estranhamento quando ele questiona a estrutura social e ao mesmo tempo a estrutura social tenta cooptar ele.
Tu começavas a pergunta com a seguinte frase: em que momento haveria esse estranhamento? A grande graça dessa brincadeira, desse jogo, né, é que isso só pode ser respondido a posteriori. Ou seja, o intercessor envolve necessariamente a experimentação. E quando experimentamos, não sabemos onde essa experimentação vai dar. Aliás, é isso que é a experiência.
E o Pink Floyd sabia,
né? Exatamente. Então, essa resposta diz respeito sempre a um momento posterior à própria experiência. Então, eu penso que a disciplina, ela é uma fornecedora de momentos de experiência. Ok? Agora, o rock vir a ser um intercessor ou não, diz respeito sempre a um acontecimento. Ou seja, ele pode acontecer e pode também não acontecer. Afinal, junto à experiência, pode vir o fracasso.
Muito bom. Olha só, finalzinho do segundo bloco, ó, passa rápido, né? A gente acha que é muito tempo, ó, passa super rápido, até porque o papo fica super gostoso, bacana discutir o rock sobre o ponto de vista acadêmico, sociológico, de que forma que ele atua também com os próprios ouvintes roqueiros, independentes deles serem da academia ou não.
Eu não entendi nada, eu sou meio burro, não entendi.
Mas se trata disso também.
Ah, tá.
E aí é o seguinte, bom, a gente tá chegando no final do segundo bloco, e esse final do segundo bloco, em homenagem ao nosso entrevistado, a música de passagem pro próximo bloco é do Gabriel. E aí você escolheu, Gabriel, Miss Lexotan, 6mg, Garota, do Júpiter Maçã. Quer uma breve explicação a respeito pra gente chamar a música?
Na verdade, é no sentido de provocação, porque embora seja esse disco, a sétima efervescência de Júpiter Maçã, ninguém duvida que seja um disco de rock. Porém, é um disco que produz experimentações, mesmo musicais, né? E que busca, e aí é aquela questão, se consegue ou não já é outra questão, mas busca, a meu ver, esse esvaziamento do rock and roll.
Muito bom. Então, pra gente tentar perceber isso, vamos lá. Miss Lexotan, 6mg, Garota, com Júpiter Maçã. Voltamos daqui a pouco.
Rock and Body Cast!
Lexotan, 6mg, Garota. Ela não consegue relaxar. Ela não consegue
Pump Stock, dias 18 e 19 de novembro no Clube Recreativo São Borgense. O festival universitário terá show de Os Replicantes e Acústicos e Valvulados. Além disso, haverá um concurso estadual de bandas de rock. Troque 2 kg de alimento por um ingresso e participe. Pump Stock, por uma sociologia do rock. Mais informações no site www.unipampa.net/pumpstock.
Hey, você tem uma banda com músicas próprias? Dia 18 e 19 de novembro, ela pode tocar ao lado dos Replicantes e Acústicos e Valvulados, em São Borja, no Clube Recreativo São Borgense. Então inscreva sua banda até dia 29 de outubro, através do site www.unipampa.net/pumpstock. A melhor banda irá participar do Festival Ibero-Americano de Música em Porto Alegre. Pumpstock, por uma sociologia do rock.
www.unipampa.net/pumpstock.
O Festival Universitário Pampa Stock, por uma sociologia do rock, tem o apoio cultural de Prefeitura Municipal de São Borja, Câmara Municipal de Vereadores, Grupo Educacional Professor Roberto, Jornal Folha de São Borja, Senac, Grafite Papelaria e Xerox, Clube Recreativo São Borgense, Assisbe, Ponto Impresso, Obinotel, Casa do Cordeiro Cordilheira, Restaurante e Pizzaria Delícia, Camponesa New Fashion, Santa Inês Transportes, Aquarela Restaurante, Academia O2, Dualcom Propaganda, Alpha Music, Ropel Distribuidora, Fisk, RPS Sistemas.
Pump Stock, por uma sociologia do rock.
Rock'n'Bollycast. Para baixar nosso podcast, acesse o blog www.rock'n'Bollycast.blogspot.com e siga-nos no Twitter, @rock'n'Bollycast. Participe e dê suas sugestões. Lembrando que Rock'n'Bolly, neste caso, se escreve com CK, assim como rock.
De marginal. Os negros e o blues, o balanço inadequado, as apologias inaceitáveis, as roupas esquisitas e a distorção absurdamente alta. Diante dessas colocações, eu lhes pergunto, queridos professores, quanto o rock afeta o sistema e quanto o sistema afeta o rock.
Então voltamos com o Rock'n'Bollycast, terceiro bloco, um terceiro bloco provocativo, né? Tivemos aí a produção da Andressa, com um tema que nos traz uma pergunta que nos mexe com os brios mais insólitos relacionados ao rock, porque hoje vivemos um momento em que o que é considerado como rock hoje em dia para essa garotada é uma tal maldita banda chamada Restart. E aí eu lhes pergunto, meus caros companheiros de Rock'n'Bolly, o rock ainda consegue ser uma forma de rebeldia? É disso que se trata, professor Gabriel?
Eu já não falei demais.
Não te faça, fala aí. Não me faça, pegador.
Mas eu quero saber, eu quero que comece mesmo por ti, porque me parece que é disso que se trata.
Eu penso que o rock, na medida em que ele é apenas mais uma, até falava sobre isso na aula de hoje de manhã, apenas mais uma tribo, ele acaba por não produzir efeitos, que é um efeito que muitas vezes está ligado ao rock, que é o efeito transgressivo. Chamado efeito transgressivo ou efeito transgressor. Agora, na medida em que o rock provoca, é capaz de provocar o estranhamento, é capaz de produzir ressignificações e recriações de novos estilos de vida, porque também tem isso.
Mas
né?
Restart é um novo estilo de vida, Gabriel?
A questão que pode entrar é se esse novo estilo é interessante ou não. Okay? Agora, que o movimento emo tem uma certa novidade? Tem. A questão é, essa novidade funciona? Essa novidade é interessante ou essa novidade é impotente?
Fábio, você concorda com isso, cara? Você concorda, sim? O movimento emo é um movimento interessante?
Não, ajudar, você já tá bom, Restart? É interessante, sim, cara. Como sparring, pra gente descer a porrada nesses caras, tá ligado? É isso, é disso que se trata, Gabriel, na verdade.
Eu também acho.
Eu acho que... Agora vamos falar sério, cara. Já tava falando sério, mas... a questão do estranhamento, pra mim, isso é importante. Eu acho que a rebeldia, às vezes, tá nesse estranhamento. Tá no fato de você ter lá o seu filho um dia, chegando em casa, com o cabelo pintado de rosa, com um moicano e um tênis xadrez laranja e um monte de pulseirinha, de que parece aqueles cabos de telefone assim no braço, sabe? Isso aí, pra mim, isso é um estranhamento.
Mas peraí, vocês estão entrando em contradição, meus queridos, olha assim. Porque assim, se isso fosse nos anos 50 e chegasse, você tem cabelo comprido, Fábio, eu também tenho cabelo comprido. Se fosse isso nos anos 50, 60, nossos pais iriam dizer a mesma coisa. A gente não tá falando disso? Não, é isso, Beiras?
Tem a diferença.
Qual é a diferença?
Diferente disso, eu concordo que o rock é vazio em uma perspectiva, mas não de todo, tá? Porque na minha opinião, isso que você falou aí não é rock. Pode ser o que quiser, o movimento emo, esse, pode ter, né, a sua identidade, mas não é rock. Então o rock, ele tem se reinventado. Essa, como o Gabriel falou, no nome dele, né, rock and roll, ele se reinventa porque ele é fluxo. E o rock, por que o rock é vivo hoje? Porque de todos esses estilos musicais, culturais...
Mas não, somos nós que estamos ficando velho, Beiras.
Não sei, cara. Sabe o que que é? Agora a gente estava no processo aí de construção do punk rock e começamos a visitar um monte de tio Ica pra conseguir, né, tio da nossa idade, assim, 41,
da
né?
Sua idade.
Da sua idade,
pra conseguir apoio cultural. E os caras dizendo, bah, eu vou apoiar porque os meus filhos curtem rock hoje. Eu não tenho culpa que eles continuem curtindo LED, né? A culpa é do LED, que é uma banda tão boa de referência, e que hoje nós temos uma crise de criatividade que pouca gente bateu LED. Mas isso não é um problema nosso, entendeu? Isso é da vida.
Eu penso só, tem uma questão problemática aí, que é conceber o rock como um adjetivo. E aí quando a gente entra nessa questão de isso é rock, isso não é rock, me parece muito que nós estamos na esfera do... Eu usei adjetivo, eu poderia dizer a esfera do rótulo. Uhum. Né? Onde a gente entraria na questão, fatalmente, na questão do gênero.
Eu concordo, mas ele tem uma identidade. Pra te poder pronunciar a palavra rock, mesmo concordando que ela muda essa identidade, mas ela tem uma identidade básica. Essa questão do questionamento.
Mas peraí, restart não é provocativo a ponto de ser colocado na mesma prateleira rock?
Não, aí que tá, ele pode ser provocativo, ele até é um intercessor, porque não
e olha, criar, vou deixar bem claro para os nossos ouvintes, eu não gosto.
Porque eu vou te falar o seguinte, o restart não é rock and roll, cara, pelo amor de Deus.
Eu penso o seguinte, a questão não é se é ou não é rock and roll, a minha questão é a seguinte, esse movimento que nós estamos nos referindo é um movimento que, a meu ver, é pobre porque ele nasce já grudado a um estilo de vida. Isso é problemático. Os grandes movimentos que o rock já proporcionou são movimentos que viraram estilo de vida anos depois, talvez décadas depois. Ok? Então,
se trata do start,
então houve um tamanho esvaziamento que não havia nem gente para viver aquele estilo de vida. Entende? Foi necessário todo um processo histórico para que ele pudesse ser preenchido. E talvez o movimento mais potente seja aquele que consiga se manter mais tempo vazio. E mais uma única questão, uma última questão que eu chamo a atenção, é pro fato de que todos os estilos rotulados, mesmo os piores, mesmo os mais fracos, foram uma vez novidade.
Então, mas será que não é isso que está acontecendo e a gente não quer enxergar, Beiras?
É diferente. É novidade, é. Assim como a Pitty foi novidade, a gente que não gosta, como Camisa de Vênus foi novidade, como Traje de Rigor, como Road Life Falava foi novidade. Só que, tipo assim, ó, qualitativamente são diferentes. Entendeu? Há alguns elementos essenciais.
Mas assim, pra você ou pros fãs do Restart, por exemplo? Os fãs do Restart acham que aquilo é qualidade.
Bom, tudo bem, mas não. Eles têm o direito de gostar, né? Como eu tenho o direito de dizer que pra mim aquilo ali não é rock and roll.
Claro, mas a minha preocupação então é só com a questão da erudição, né? É mais ou menos como os artistas clássicos diziam que a arte moderna não era arte, né? Porque em termos qualitativos, eu não tenho dúvida.
Te pegou,
mas deixa eu devolver a pergunta.
Só uma questão.
O que o Restart questiona?
Não é isso que eu quero.
Diz uma coisa que o Restart questiona.
Não sei, isso é com o Fábio. O Fábio que entende o Restart, Fábio.
O que o Restart questiona?
O que o Restart questiona, Fábio?
O Restart é vazio, mas é vazio de tudo.
Só terminando o meu argumento. Qualitativamente, não há dúvida que a arte renascentista é um grau superior ao dadaísmo, por exemplo, em termos qualitativos, tá? Em termos de arte, em termos de técnica, como, por exemplo, a diferença entre Pink Floyd e Restart, em termos de técnica musical.
Não tem comparação.
Agora, exatamente, entre colocar uma roda de bicicleta virada, né, e construir esteticamente uma paisagem ou uma escultura, há uma diferença qualitativa muito grande. Porém, em termos de efeito, talvez o dadaísmo tenha um efeito mais intenso. Então, a questão de qualidade técnica, ela não pode ser colocada como... ser confundida com a questão conceitual.
Fábio, peraí, calma aí. Agora eu quero entender uma coisa. Restart está para o rock, assim como o dadaísmo está para a arte renascentista, Fábio?
Cara, não foi
responda.
Isso.
Não foi isso?
Acabou o argumento, rapaz. Mas eu acho que faz sentido, cara, no aspecto de assim, os caras estão lá fazendo o trabalho deles, e é música, e os caras... E é o seguinte, eu tenho... Assim, eu
Restart
não gosto
é
também.
Música, você
eu
tá acho, partindo desse
eu
princípio.
Acho, eu acho, cara, eu não gosto, tá ligado? Mas não é porque eu não gosto que eu vou desmerecer o trabalho dos moleques lá, eles estão fazendo lá. E o importante não é isso, o importante é que tem um monte de gente que gosta dessa merda, cara. E aí se eu falar assim que isso aí que não é, que não tem o quê, eu tô, na verdade, chamando todo mundo que gosta de idiota. Eu não quero fazer isso, entendeu? Então assim,
ah, então agora você
gosta,
é um bom moço, então.
Eu sou um bom moço, sim, cara. Eu sou um
bom
moço.
Tinha que dar porrada.
Mas eu vou dar porrada do mesmo jeito deles, entendeu? Não é porque eu gosto, que eu não gosto, que eu não vou dar porrada nesses caras. Aliás, tá lançado o desafio. Se eles ouvirem esse podcast, eles podem vir aqui que eu vou dar umas porradas neles, tá ligado?
Muito bom.
Vou mesmo.
Se eles vieram aqui em São Borja pro Pump Stock, acontece o quê?
Serão bem recebidos, né?
Mas como assim? Você não vou. Eu vou quebrar esses caras, vocês vão ter que segurar eu. Vou ir pra fora.
Beiras, qual é a chance do Restart tocar no Pump Stock?
era a mesma chance do Papai Noel abrir o festival. Se o Papai Noel abrir o festival...
Mas eles trazem público, Beira. Se eles vierem aqui lotarem, trouxerem assim, 100 mil pessoas, assim, um negócio absurdo, assim... Se tiverem que construir assim, um estádio pra Copa aqui em São Borja...
Tudo bem, daí eu chamo a Ivete Sangalo, eu te garanto. Eu chamo o Victor e Léo, que vai pra público também. O problema é que a ideia toda é que tem uma identidade isso. Não na radicalidade, eu concordo contigo. De não compreender e não respeitar essa diversidade, tudo bem, eles têm todo o direito, como quem curte outros elementos tem o direito, mas o rock ele tem uma identidade. Mas ele pode ser vazio de sentido na perspectiva de se recriar, mas seguinte, Led Zeppelin é Led Zeppelin.
Mas se a Ivete Sangalo tocou duas vezes no Rock in Rio, ela não é rock também, então?
Pô, mas daí tu viu que o Rock in Rio acabou, né, cara?
Não,
o Sandy Júnior tocou no Rock in Rio, mas isso não é critério pra nada, né, tia?
Carlinhos Brown.
Pelo amor de Deus.
Moraes Moreira.
Credo.
Queridos, é o seguinte, nós estamos chegando ao final do terceiro bloco, super bacana. Discutimos aqui se o rock ainda consegue ser uma forma de rebeldia. E pelo que eu entendi, nós estamos muito rebeldes com a possibilidade dessa nova configuração roqueira, bem entre aspas, dos tipos Restart, etc. Me parece que nós estamos um pouco virando tio, viu? Eu tô achando.
Mas se a Maria do Bairro passou a moda, eles vão passar também, cara. Tenho certeza.
Amém. 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 Então é o seguinte, queridos. Nesse terceiro bloco, rock como forma rebelde, foi o que discutimos aqui. A música é tua, Fábio. Por que, que você escolheu Bad Company, da banda Bad Company?
Acho que o nome já diz tudo, né, cara? Porque é da má companhia, só uma companhia mesmo. Eu vou dar porrada em todo mundo.
É isso aí.
Cara.
Queridos, então é o seguinte. Pro Restart aprender o que é rock and roll, ele precisa é de má companhia. Então vamos lá. Bad Company com Bad Company. Daqui a pouco a gente volta.
Yeah.
aí, voltamos. Quarto bloco. Quarto bloco do podcast Rock'n'Bollycast. E aí é o seguinte: nesse quarto bloco nós temos um quadro fixo. Um quadro que tem tudo para ser um sucesso. É muito bacana, justamente porque se trata do quadro do nosso querido César Beiras. E aí, como é que chama o quadro do César Beiras? Vamos à vinheta de Hey Ho, Let's Go com César Beiras.
Hey Ho, Let's Go! Hey, let's go! Let's go!
Tá, então tá, é isso aí, né, galera? Estamos realizando aí o nosso primeiro podcast. Queria agradecer aí, né, os colegas professores aí. Tem uma galera aqui de aluno produzindo, que a ideia é um pouco essa, que a gente seja um espaço de construção de conhecimento. Então a gente está aprendendo a fazer uma disciplina diferente, a gente está aprendendo a fazer um festival, estamos fazendo isso pela primeira vez, e está sendo graças a um esforço, né? O festival deu partido de extensão universitária, foi aprovado pelo campus, é uma coisa institucional, né? Hoje nós temos técnicos administrativos envolvidos, né? Temos alunos, temos diversos professores, o professor Fábio que falou, é responsável aí por toda a campanha publicitária do festival, né? A ideia do Pump Stock aí, né? É uma ideia de envolvimento coletivo. Hoje, né, o nosso técnico de som está aqui, né? Já passou do horário para nos ajudar aqui, tem vários professores, vários alunos. Por quê? Porque hoje nós temos, o professor Gabriel fala isso bem na sua fala, né? De que a gente vai entender essa questão aí do rock como momentos de experiência, assim, entendeu? E eu acho que hoje a gente está experimentando uma falta de criatividade muito grande. Sabe, é sempre as mesmas coisas, quer na música, quer, né, na academia. E está faltando para os alunos, que é uma nova geração. Nós estamos aí com toda a questão da cibercultura, com toda a questão do Twitter. A sociologia do rock é toda tweetada. Ela é tweetada ao vivo. Né? Nós estamos com todo um conjunto de elementos virtuais e digitais hoje que tu não pode deixar eles fora da sala de aula. Então hoje nós vamos fazendo, pensando em construir conhecimento, pensando em construir novas alternativas, né, de forma coletiva, mas que dêem conta de novos anseios. Porque hoje o aluno vai ser cobrado, né, de como fazer um Orkut, de como fazer um Twitter, de como fazer um podcast. Né? Então, a preocupação que nós temos é assim, ó, não dá para parar o conhecimento. Ah, senão vai ficar sempre naquela sociologia da arte, deu, aí pega tudo ali. Não, sociologia do rock, como a gente quer criar daqui a pouco sociologia da moda, daqui a pouco sociologia da diferenciação, mas que tu possa ter um espaço de aprofundamento do conhecimento. Porque hoje nós estamos num mundo, né, globalizado, onde a necessidade de um conhecimento cultural condensado é muito importante. Então pensar o rock and roll e pensar que hoje, né, ele muda as nossas vidas, porque o rock and roll ele envolve a temática das drogas, envolve a temática da violência, envolve a temática da rebeldia, e nós temos que pensar isso hoje, porque com restart, sem restart, entendeu? As pessoas curtem rock ainda, por isso que ele está vivo. A gente está falando do rock porque as pessoas curtem e ela é importante para eles, ela tem significado para eles. Se a gente não fala aqui.
Pump Stock, por uma sociologia do rock.
É isso aí, beleza? Voltamos agora para a parte mais triste do nosso podcast, que é a parte em que nós vamos nos despedir, né? Mas, na verdade, é uma despedida de um até breve, né? Essa produção do Rock'n'Bollycast, esse é apenas o primeiro episódio. Nós vamos fazer mais, e deve ser a cada 15 dias, pelo menos essa é a programação. Então, daqui umas duas semanas nós vamos nos reunir novamente para produzir o segundo episódio, mas o primeiro episódio chegou ao fim. E aí, para isto, eu queria um breve, até breve, de vocês todos. Ok? Quem vai primeiro?
Ah, eu vou falar primeiro.
Eu? Quem é você?
Meu nome é Fábio, eu vou falar primeiro. Vou tchau para vocês também. É isso aí, galera. Obrigado aí por estar ouvindo. E vamos ver se a próxima vez a gente consegue fazer vocês entenderem um pouquinho mais o que a gente fala.
Valeu, Fábio. Obrigado pela participação. Super bacana. Fábio, tu tá casando. E olha só.
Ainda dá tempo, né?
Ainda dá tempo. Eu tô te falando. Tu casa sexta-feira. E eu, como teu padrinho, preciso lhe dizer, ainda tem tempo de desistir. E depois isso vai ficar gravado para os anais da humanidade, para que você não diga que não sabia, ok?
Ok.
Velho, felicidades no casamento, boa sorte, né?
Eu tava pensando aqui, me despedindo, em largar esse podcast na hora do altar, assim. O padre aí aceita e larga esse podcast, assim. É só qual é que seria o efeito. Aí, rapaz, valeu aí toda a galera que tá ouvindo, tá? Hey ho, let's go. A gente vai voltar e vai ser pior, hein?
Bem, Gabriel, obrigado. Despeço, então, agradecendo o convite, já ansioso para a próxima oportunidade, né? E que escutem rock and roll.
E eu preciso dizer uma coisa em homenagem ao Neo, tá? É. Pump Stock eu vou.
Muito bom. Queridos, esse foi o Rock'n'Bolly Cast, um Rock'n'Bolly recheado de música e informação. E nós tivemos também a participação de vários alunos participando na produção desse Rock'n'Bolly Cast. E eles querem dar o seu adeus. Eles vão prometer que vão participar no próximo. Então vão dizer o tchau, adeus, obrigado, até breve. Andressa?
Um beijo, até mais.
Tudo isso?
Tudo isso.
Mas é bastante significativo. Neu?
Até a próxima, que tem muitos outros.
Isso aí, vida longa, Rock'n'Bolly Cast, até o próximo.
Rock'n'Bolly!
Não, nunca. A gente começa junto, vai lá.
Eu vou ser professor de serviço cheirado.
A gente pode ouvir, João? Você me dá o prazer.
Cara, isso não tem que casar, não tem que ir embora.
Cara, isso vai virar um ícone.
É disso que se trata.
Rock'n'Bolly Cast!
Vem aí, Pump Stock, dias 18 e 19 de novembro no Clube Recreativo São Borgense. O festival universitário terá show de Os Replicantes e Acústicos e Valvulados. Além disso, haverá um concurso estadual de bandas de rock. Troque 2 kg de alimento por um ingresso e participe. Pump Stock, por uma sociologia do rock. Mais informações no site www.unipampa.net/pumpstock.
Hey, você tem uma banda com músicas próprias? Dia 18 e 19 de novembro, ela pode tocar ao lado dos Replicantes e Acústicos e Valvulados, em São Borja, no Clube Recreativo São Borgense. Então inscreva sua banda até dia 29 de outubro, através do site www.unipampa.net/pumpstock. A melhor banda irá participar do Festival Ibero-Americano de Música em Porto Alegre. Pumpstock, por uma sociologia do rock.
www.unipampa.net/pumpstock.
O Festival Universitário Pampa Stock, por uma sociologia do rock, tem o apoio cultural de Prefeitura Municipal de São Borja, Câmara Municipal de Vereadores, Grupo Educacional Professor Roberto, Jornal Folha de São Borja, Senac, Grafite Papelaria e Xerox, Clube Recreativo São Borgense, Assisbe, Ponto Impresso, Obinotel, Casa do Cordeiro Cordilheira, Restaurante e Pizzaria Delícia, Camponesa New Fashion, Santa Inês Transportes, Aquarela Restaurante, Academia O2, Dualcom Propaganda, Alpha Music, Ropel Distribuidora, Fisk, RPS Sistemas.
Pump Stock, por uma sociologia do rock.
Rock'n'Bolly Cast. Para baixar nosso podcast, acesse o blog www.rock'n'bollycast.blogspot.com e siga-nos no Twitter, @rock'n'bollycast. Participe e dê suas sugestões. Lembrando que Rock'n'Bolly, neste caso, se escreve com CK, assim como rock.